E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Boa noite. Hoje no programa Frente a Frente nós temos uma convidada muito especial, a jornalista Adriana Corral Takassi, que foi professora nos cursos de zootecnia, agronomia e veterinária. E olha só, se formou depois em jornalismo na Facop. Hoje ela atua como jornalista na NBR, na TV do Governo Federal. Adriana, eu queria que você contasse pra gente como foi essa escolha pelo jornalismo depois de trabalhar nesses cursos que são tão diferentes da área.
Olha, prazer estar aqui, principalmente por ser esta faculdade que eu me formei. E é um momento de emoção ver vocês, assim, porque eu lembro que eu também estava na mesma situação, sedenta de informações. Gente, como é que vai ser meu futuro? O que eu vou fazer? Que caminho eu tenho para trilhar? Né? Como é que eu posso, né, de alguma forma, chegar lá? E acreditem, vocês podem. É uma questão de querer. E acho muito legal isso. E essa mudança foi muito interessante, porque eu dava aula para agronomia, zootecnia e veterinária, e eu percebia que os meus alunos, apesar de excelentes alunos, eles tinham uma imensa dificuldade de conseguir estágio. E eu falava, meu Deus do céu, como é que pode um profissional desse, um cara, ele sabe o que ele está falando, ele tem postura, como é que ele não consegue o estágio? E aí eu conversando, não, professor, eu não consigo, eu chego lá, eu tremo inteiro, eu não consigo falar, a pessoa me pergunta uma coisa, eu respondo outra, e eu fico gelado. E eu falei, gente, né, poxa, mas o que ele te perguntou? Ah, me perguntou como é que faz isso. E como é que faz isso? Ah, faz assim, assim. Eu falei, opa, mas você sabia? Sabia, mas na hora não saiu. Aí eu comecei a trabalhar com esses alunos, né? Eu comecei a trabalhar, a gente começou a conversar. E esses alunos foram melhorando, né? Foram a desenvoltura, eles conseguiram ter uma entrevista mais tranquila. Eu falei, legal. Aí veio um pessoal que fazia jornalismo, eu acho que em Bauru, se não me engano, para a TV Cabo Imprudente. Eles vieram fazer um TCC sobre criação de cavalo. E eu era zootecnista, né? Aí eles me chamaram para fazer esse contato, fazer toda englobar, né? Fazer todo esse meio de campo. E eu fiz. E aí o pessoal da TV Cabo me viu trabalhando. E aí me convidaram para fazer um programa que se chamava Chá e Companhia. Então eu fiz uns 2 anos na TV a Cabo aqui em Prudente esse programa que chamava Chá e Companhia. Que era junto, assim, o programa da Fátima Pimentel, não sei se vocês conhecem, ela ia aos sábados e o meu ia no domingo. Ficava o dia inteiro no domingo, 24 horas o programa no ar. E era um programa de entrevistas, eu sentava e conversava com as pessoas. Aí a Band me viu fazer isso. E a Band me chamou para fazer o Canal Livre. E eu saí, eu não tinha nenhuma formação jornalística. Eu saí e fui fazer o Canal Livre. Fiquei 2 anos fazendo o Canal Livre da Band, que era um programa diário, de segunda a sexta-feira, ao vivo, com 2 horas de duração. E eu entrei no estúdio, assim, aí eu falei, gente, o que eu vou falar? Eu vou falar para metade do estado de São Paulo, porque a Bandeirantes, a abrangência da Band Prudente é isso, né? Metade do estado de São Paulo, o que eu, né? Aí eu falei, eu vou, e eu bati o pé, eu vou, e eu entrei. E eu fui pro ar e eu comecei a falar. E a hora que eu vi, eu tinha terminado o programa. Eu falei, deu certo, né? Então vamos ver o que eu fiz de errado para começar a fazer tudo isso. E aí eu vim aprender a fazer jornalismo, aprendi muita coisa. Acho que, assim, a faculdade pode melhorar em muita coisa. Assim, não conheço hoje a faculdade, mas da minha faculdade pode melhorar em muita coisa. Mas eu acho necessário que o jornalista tenha formação. Eu acho, porque eu cobro do meu jornalista. O jornalista chega para mim, eu quero um lead perfeito, eu quero entrada correta, eu quero cobrir, eu quero ter certeza que eu estou colocando aquilo na mão de um jornalista. Isso é importante para que, por mais que você, não, tudo bem, você encontra gente, só que o cara é formado em filosofia, mestrado em não sei das quantas, doutorado em política e vai fazer jornalismo, aí é diferente. Agora, imaginem assim, eu sou da área, eu era zootecnista antes, uma pessoa que nunca fez nada nessa área, né, vai lá fazer um trabalho específico. Não, não é assim, eu acho que não é assim.
Adriana, você cobriu o governo Lula durante 4 anos e agora você está cobrindo o governo da Dilma. Conta pra gente um pouco da diferença entre esses dois governos, o que você sentiu em relação ao seu trabalho.
Eles são muito diferentes, os presidentes são muito diferentes, né? O presidente Lula sempre foi, eu cheguei já no segundo mandato do presidente Lula, quando me chamaram para, eu entrei como editora dele. Ele é, né, uma pessoa extremamente comunicativa, né? Era impressionante, a gente ia fazer eventos com ele, por exemplo, no norte do país, e centenas de pessoas, o evento era 2 horas da tarde, assim, só para vocês entenderem como é que funciona, né? A gente tem por exemplo, o presidente vai, independente do presidente, tá? Mas é assim, a gente tem uma agenda da presidenta, no caso a presidenta Dilma hoje, então a gente já sabe que segunda-feira ela vai estar no Ceará, na terça ela vai estar em São Paulo, na quarta ela vai cumprir agenda em Brasília, na quinta ela vai estar em Brasília, na sexta ela está no, sei lá, certo? No Chile, vamos supor. Então, a gente tem o SCAV, que é Esquadrão Avançado. O que, que é o SCAV? É o seguinte, se a gente sabe que na segunda-feira ela vai estar lá no norte, na sexta-feira já sai uma equipe para lá. O que, que é essa equipe? É a nossa equipe de link, é o nosso repórter, os cinegrafistas, os técnicos para linkar tudo isso. Se ela vai, por exemplo, na mesma cidade, em 3 eventos diferentes, vamos supor, com diferença de 20 quilômetros cada um, eu não consigo mandar um link. Eu preciso, no mínimo, mandar 2 links. Para quê? Para que ele tem que subir o canal, eu tenho que acertar o canal, para a gente fazer ela ir para o outro evento, ela vai de helicóptero, e daí a gente faz o quê? Sai correndo? Não tem como, entendeu? Então, a equipe tem que estar pronta lá. E nós temos um cinegrafista que viaja no avião da presidenta, que é nosso cinegrafista, porque o avião para, ele desce e faz a imagem. Então, qual é a diferença das nossas imagens, por exemplo? Nós temos acesso à presidenta. Então, as imagens que vocês veem, assim, normalmente, mais próximos, são todas nossas imagens. Que é uma imagem que ninguém chega aonde nós chegamos. Eu não sei se vocês já foram em coletivas, existe um nome, né? A gente, nós, jornalistas, nós ficamos naquilo que eles chamam de chiqueirinho, né? Vocês já viram isso? Já tiveram oportunidade? É horrível. Mas é o chiqueirinho mesmo. É um negócio com fita, assim, ó. Fica todo mundo preso ali, né? Então é ali que você fica esperando, né? E os cinegrafistas ficam em outro chiqueirinho, só que é um chiqueirinho mais alto para tripé, né? E você já entra, os crachás são super discretos, sabe? Uma coisinha assim. E o segurança já vê de longe que você é repórter, né? Então já te encaminha pro chiqueirinho. Todo mundo vai pro chiqueirinho. E ali no chiqueirinho a gente vai trocando informação, você vai tendo toda aquela coisa. Só que, por exemplo, nós que somos da NBR, a TV do governo federal, que é a TV estatal, e que cobre a presidência da República, nós temos um acesso mais direto, né? Então, nós chegamos a muito próximos, né? Por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer uma imagem da presidenta sobrevoando a enchente no Rio de Janeiro, né? Qual é a câmera que entra junto com a presidenta? A nossa. Não entra câmera de ninguém. E como é que as TVs têm isso? Porque a função da NBR é essa. É distribuir essas imagens e o que a presidenta fala para o Brasil e para o mundo. E é para o mundo mesmo, porque acontece às vezes, já aconteceu, por exemplo, do presidente Lula dar uma declaração e aí toca 5 minutos depois do telefone um russo falando inglês e eu não entendia nada do que ele falava. Eu, como? Gente, pelo amor de Deus, alguém socorre aqui. E vem um e tenta falar e ninguém entendia o que ele queria a declaração. A gente presumia, né, que era a declaração que ele queria. Desculpa, eu tô de costa, né? Mas tá bom. Aí acontece esse tipo de coisa. Então, olha como eu enrolo, estou parecendo, né? Enfim, eu vou me empolgando, vou lembrando das histórias e vou contando. E o Lula ele é muito comunicativo. Então, assim, a reunião dele, o evento que ele estava, começaria às 2 da tarde, né? As pessoas começavam a chegar às 8 horas da manhã. E aquilo ia chegando gente. E a gente tá linkado desde muito cedo, né? Porque a gente tem que checar tudo aquilo e vai e volta e junta todo mundo e checa o sinal e não sei o que lá. Então, a gente vai vendo aquela amor e as pessoas, assim, naquela sensação de ver o presidente Lula, sabe? Era uma coisa muito louca, sabe? Assim, a coisa. E a presidenta Dilma também tem isso. Ela tem me surpreendido muito, porque no começo era mais distante, né? Ela tinha uma imagem mais brava, digamos assim, né? Hoje não. Hoje a gente começa a perceber que no Nordeste está acontecendo a mesma coisa. E as pessoas vão, e aí você vê, Dilma, Dilma! E eu falo, meu Deus, né? Assim, você vê, as pessoas vão conquistando, né, o seu espaço.
Adriana, meu nome é Rafael, sou aluno do sétimo termo da manhã. Eu gostaria de saber como está hoje a questão do mercado de trabalho para o jornalista em geral. Tendo em vista que você saiu de Prudente, foi para outro centro e viu um outro mundo. Eu queria saber assim, como está o mercado de trabalho e o que nós hoje, saindo de Presidente Prudente, devemos fazer para conseguir crescer fora daqui.
Rafael, essa é uma pergunta muito importante. Eu quero que vocês olhem bem o que eu vou falar e olhem no meu olho, porque eu vou falar de coração. Jornalismo não é Presidente Prudente. Se vocês acham que vocês vão continuar aqui, vocês não vão viver de jornalismo. Certo? A gente, toda profissão, você precisa ter retorno financeiro. E esse não é o caso. Certo? Por quê? Porque Prudente é uma cidade que já ficou pequena para vontade de crescimento de vocês, enxerguem isso. O mundo lá fora está aberto mesmo para quem quiser ir buscar. E eu fui, certo? Você tem que ir mesmo, encarar, buscar, tentar. Eu fui, eu não sabia absolutamente nada de jornalismo político, nada. E eu lembro, contei essa história hoje de manhã e todo mundo deu risada. Eu fui para Brasília, eu mudei para Brasília e eu fiquei horrorizada, porque eu vi as pessoas falando e eu não entendia nada do que eles falavam. Não, porque a PEC fulano de tal e foi votado não sei o quê e a lei de diretrizes orçamentárias. Eu falava, gente, o que esse povo está falando? Que mundo que é esse, né? Completamente perdida das coisas que eles estavam falando. E aí eu falei, peraí, eu preciso aprender isso aqui, né? Aí eu me vesti, né, tipo jornalista, né, assessora bonitinha, de blazer, aquela coisa bonitinha, salto alto, maquiada. E eu entrava no congresso, né, pegava uma pastinha, né, e para dentro das comissões. E comecei a ver como as pessoas falavam, como é que os jornalistas trabalhavam, como é que era essa troca de informações. E me surpreendi, né, gente, uma coisa completamente nova. Aí os seguranças percebiam que eu não era dali, né? Eles aí, olha, me tiravam, né? Porque era proibido, né? Você só pode entrar cadastrado. Mas eu, né? Eu precisava aprender, cada um dá um jeito, né? Eu dei o meu, né? Eu na cara dura, né? Aí qualquer coisa, loira. Ah, loira, deixa, né? Ninguém falava nada, é loira, pode entrar, né? Então, tá bom, eu entrava. Deu certo.
Boa noite, meu nome é Jonathan Oliveira. Eu gostaria de saber se tem alguma história, tipo, inusitada, que foge um pouco daquele convívio que a gente tem com o Lula ou com a Dilma na TV, que a gente vê dele. Porque a gente sabe que o Lula, ele sempre tem algumas histórias diferentes por trás da câmera. E eu gostaria que você contasse alguma história dele e também da Dilma.
Essa é uma pergunta perigosa, né? Olha, assim, do presidente Lula, foi muito engraçado que eu fui fazer. Eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Eu sou mais velha, né? Então, eu já não. O meu trabalho com eles é dentro de estúdio, né? Eu já sou aquela que chama o repórter. É como se fosse âncora, né? Então, eu faço todo esse meio de campo. Como é que eu faço isso? Eu chamo, eu abro a rede, chamo o evento, falo o que vai acontecer, chamo o repórter linka, entra falando o que vai ser, e eu fico, se o evento dura 3 horas, eu fico 3 horas numa postura impecável, certo? Maquiada, linda, maravilhosa, poderosa, e ali, se por exemplo, cai o áudio, eu entro falando. Se cai o vídeo, entra a minha imagem falando, né? Então eu tenho que estar muito bem respaldada em termos de off, em termos de. Porque pode acontecer nada. Às vezes eu entro, faço a abertura e encerra. Deus ajudasse que fosse assim, né? Mas não é sempre assim que isso acontece. Mas, né, a gente se vira, né? A gente vai se virando. Agora, do presidente Lula, eu lembro muito, acho que a primeira vez que eu fui cobri-lo, e eu estava ali, né, no chiqueirinho, né? E com a credencial da NBR, né? E ele chegou, ele sempre brinca muito com os jornalistas, e ele chegou, olhou para mim, assim, naquele monte de jornalistas, e falou assim, você é nova aqui, né? E eu levei o maior susto, porque a primeira vez que eu vi o presidente, ele olhou para mim e falou, você é nova aqui? Eu falei, meu Deus do céu, né? Quer dizer, porque ele estava habituado, né? São os jornalistas que cobrem ele. E aí ele falou, ah, você é nova aqui, você é nova. Você é da onde? Eu falei, ah, bom dia, presidente, eu sou da TVNBR, né? Tá, então seja bem-vindo. Se eu lembro do Lula, que foi bacana, e da presidenta Dilma foi muito engraçado, porque eu estava fazendo matéria no Palácio do Planalto, né? E a gente, porque lá no Palácio tem o Salão Central, depois o Salão Leste e o Salão Oeste. Então as cerimônias acontecem dependendo do tamanho da cerimônia, de quantas pessoas são convidadas, tem todo aquele esquema, né? E a gente estava fazendo a matéria, né? E era de manhã cedo. O lançamento de algum programa lá era de manhã cedo, era alguma coisa do PAC. E estava todo mundo no Salão Leste, né? Então estava aquele sol batendo, um monte de jornalistas, um monte de convidados, um monte de políticos, estava todo mundo ali. E eu montei um estúdio no Salão Oeste, né? Por quê? Porque a gente já tirava os ministros, acabando a cerimônia, a gente tirava os ministros, já estava ao vivo com os ministros. E eu estava ali feliz, né? Esperando, e não bate sol naquele horário, né? Porque no horário que bate sol é muito quente, no horário que não bate é muito frio. E eu tava tremendo, mas assim, tremendo, de bater o queixo, né? E aí o produtor que tava comigo, eu falei, gente, eu não tô aguentando, meu queixo tá doendo. Aí o produtor falou pra mim, vamos dançar. E a gente, um, dois, vai pra lá, vem pra cá, pá, pá. E dançando, e brincando, né? E realmente fui aquecendo. Aí, dois, três, vira, volta. Um, dois, três, vira, volta. Na terceira virada, eu dei de cara com a presidenta. Aí, eu olhei para ela, assim, falei, bom dia, presidenta, bom dia, ministro. O Fernando Haddad era ministro da educação. E eu, bom dia, ministro. Aí, ele, bom dia, Adriana. Aí, né, ele falou assim, então, presidenta, essa aqui é a Adriana, nossa jornalista da NBR. Eu já falei, perdi o emprego, meu Deus do céu, né? Aí ela deu risada, eu falei, tá frio, né? Ela falou, deu risada e foi embora. Aí eu não perdi o emprego, graças a Deus. Mas eu nunca mais dancei no palácio.
Outra pergunta que eu também gostaria de fazer para você, que você falou um pouco da sua trajetória na TV. Eu gostaria de saber um pouco como foi a sua trajetória no rádio.
Olha, isso foi muito bacana, sim, assim. Primeiro que a minha experiência com o Homero foi muito legal, né? Assim, eu sempre fiz televisão. Quando eu vim pra cá, eu fiz televisão. E um dia a gente foi fazer programa aqui na... Só que não era da... Aqui era do outro lado. E aí ele me chamou pra fazer uma entrevista, assim como você, Érica. E a gente sentou e era uma moça, eu nem sei se ele lembra disso, ai meu Deus. Era uma dupla... sei lá, ou alguém que dançava, eu lembro que era alguém assim. E eu sentei aí na sua posição, mas em vez de ser como você, eu falo pouco, né? Deu pra vocês perceberem, né? E a moça, acho, coitada, acho que ela nem conseguiu falar direito, né? E o Homero deve ter ficado apavorado, eu imagino que ele deve ter ficado apavorado. E aí o que aconteceu? Depois de tudo isso, a verdade é que chega uma hora que a gente vai cansando, né? O vídeo é uma coisa que você tá... Gente, é o tempo inteiro... maquiada, sabe, digamos assim, anos e anos, pouca coisa, mas, né, são alguns anos. E aí eu peguei e comecei a cansar, comecei a ficar, né, e aí fui pedindo, gente, eu gostaria de fazer uma outra coisa, né, e eu tenho pavor de impresso, tá, gente, só para vocês saberem, porque eu vim de televisão. Então, eu aprendi a vida inteira, reduzir, porque eu precisava dar aquela notícia em 40 segundos, em 45 segundos, né? Então, hoje, quando alguém fala para mim, escreve três laudas, eu me apavoro. Como, né? Eu não dou conta, eu acho que eu estou enrolando a pessoa, eu não dou conta, eu aprendi a diminuir, de ser extremamente objetiva, né? Não quando eu falo, né? Mas tudo bem. E aí, eu comecei a conversar com o pessoal... E aí a gente tem o RadioSat. O que é o RadioSat? Eu faço hoje no rádio o que eu fazia na TV para todos os rádios do Brasil. Então a gente bota isso num satélite e a rádio de Pirinópolis, lá ela pode pegar, pinçar o que ela quiser, o discurso da presidenta, ou então aquilo que a gente pinça, as pílulas que a gente põe no ar... Ou seja, ela pode acompanhar a mesma coisa no rádio. E eu estou achando maravilhoso. Estou apaixonada.
Boa noite, Adriana. Meu nome é Mariane Gaspareto. E a gente sabe que existe um mito acerca do jornalismo político de que há corrupção. As pessoas têm essa visão um pouco errada, mesmo quando o jornalista não é comentarista, mesmo quando ele só transmite a informação de que há um protecionismo, né, de que há uma corrupção. Eu queria perguntar se você concorda que existe esse estigma e, se existe, como você lida com isso?
Olha, eu acho muito complicado você passar pelo trabalho de alguém, né? Eu acho muito complicado. Eu, por exemplo, trabalho para o governo federal. Então, a pergunta eu faço para vocês. Por exemplo, se vocês trabalhassem para uma grande multinacional de super conhecida, de tênis, por exemplo, certo? Você falaria mal desse tênis? Não, né? É o seu ganho, é o seu trabalho, certo? Por exemplo, eu não trabalho com dados de corrupção, eu não trabalho com dados errados, não trabalho mesmo. Por quê? Eu cubro a presidência. Então, por exemplo, se ela está fazendo um acordo para o PAC 2, onde ela vai doar 50 retroescavadeiras para cidades do Ceará, mais 50, não sei o que lá, cidades com menos de 50 mil habitantes, ela está assinando aquilo. Então, o que ela está assinando, o que ela está liberando, está absolutamente regulamentado. E depois, qualquer cidadão pode conferir, e acho muito interessante que vocês saibam isso, entrando no portal da transparência. Então, assim, eu na área que eu estou, eu não convivo com isso. Agora, existe? Existe em qualquer lugar, né? Não é na política, não é na... Existe na educação, existe nas escolas, existe na qualquer lugar, né? A corrupção, ela é vista em qualquer lugar.
Olá, boa noite.
Boa noite.
Meu nome é Tatiana Frandolice. Eu queria saber o que os outros países buscam de notícia do Brasil, assim, com vocês. O que é notícia para eles?
Essa também é uma pergunta muito interessante. Eu fiquei... Aliás, tem uma outra muito interessante que eu quero fazer a vocês, jornalistas, né, futuros jornalistas. Mas é assim, muito o que se refere à nossa fauna, flora, né? As pessoas têm muito interesse em relação a isso. E muito, muito, muito interesse ao... Todo o programa do governo PAC fez uma diferença muito grande como exemplo no mundo, certo? Realmente... tirou-se da extrema pobreza uma grande quantidade de pessoas que estão consumindo. Isso é verdade. De uma forma ou de outra, essas pessoas estão consumindo. Então, essas pessoas estão sendo alimentadas. Então, isto é notícia no mundo. Assim, desde grandes artistas a países que tentam, de alguma forma, diminuir a miséria, a falta de comida no seu país. Então, eles vêm para, de alguma forma, aprender esse sistema.
Olá, Adriana. Boa noite. Boa Meu nome noite. É Lincoln. Você já trabalhou na Band, que é um veículo particular. E hoje você está num órgão do governo. Existem diferenças entre...
Muitas. É completamente diferente, certo? Eu tenho muito a agradecer a Bandeirantes. Eu aprendi a trabalhar na TV Bandeirantes. Porque na TV Bandeirantes eu fui... pauteira, editora, repórter, apresentador, eu fiz de tudo que vocês puderem imaginar, carregar cabo, câmera, tudo. Eu fiz de tudo, certo? E eu cobri desde PCC a MST, cobri um metrô que caiu em São Paulo, eu achava o máximo, gente, que eu entrevistei várias vezes o governador, que na época era o Alckmin, né, que agora é governador outra vez. Ele era o governador de São Paulo. Eu achava o máximo entrevistar o governador, né? Hoje eu entrevisto a presidenta, né? Ó, melhorei, né? Tive um ganho aí. Mas foi bacana isso. E eu lembro que, assim... E a TV Bandeirantes sempre teve uma postura muito, muito concreta em relação ao MST, por exemplo. A TV Bandeirantes, a orientação era o seguinte. Invadiu é invasão. Não tem conversa de ocupou. Porque é uma verdade, vocês como jornalistas têm que saber disso. Você só pode ocupar uma coisa que não está ocupada. Então, como é que eles fizeram uma ocupação de terra? Não fizeram. Eles fizeram uma invasão. Esta é a palavra. Mas na época, hoje, por exemplo, a Globo usa invasão. Mas na época não, era assim. Todo mundo falava, ah, houve uma ocupação de terra. E eu, do lado do Zé Rainha, falava assim, eu, no meu, no, na, na minha passagem, né, falava assim, o MST acaba de invadir a fazenda, não sei o que lá, e morrendo de medo, né, senhor, tomara que eu não apanhe aqui, né. E parará, 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 e sempre tive uma excelente relação com o pessoal do MST, eles iam fazer alguma coisa, a gente ficava sabendo, a gente acompanhava, sempre dava os dois lados, mas eu sempre fui muito íntegra nesse sentido, entendeu? Eu sempre falei, invasão, por quê? Porque a empresa me respaldava assim. Talvez se eu trabalhasse em outro veículo, não seria assim, né? Hoje eu vejo que, quando eu comecei a trabalhar, ainda era Radiobras, né? A EBC era Radiobras. E a Radiobras tinha a TV Nacional, e eu fui editora da TV Nacional. Depois fui diretora executiva do jornal deles. E aí acabou a Radiobras e nós nos tornamos a EBC. E a EBC, ela tem a TV pública, que é a TV Brasil. Tem a TV estatal, que é a NBR, cujo eu trabalho. Tem várias rádios, impresso, ou seja, é uma empresa muito grande. Aliás, quero todos convidá-los, é um programa fantástico. Vão a Brasília não só pelo tour que vocês vão fazer em termos de conhecimento, porque o jornalista tem que conhecer, né? Mas pela oportunidade de estar conhecendo a Empresa Brasil de Comunicação, que hoje é um núcleo. A Globo São Paulo está indo para lá para ver os nossos equipamentos. Nós trabalhamos com equipamentos de última geração. Vocês vão ficar alucinados pelos nossos suítes de rádio. É uma coisa muito louca de televisão. Dá orgulho, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu trabalho, eu cubro a presidenta no estúdio da Voz do Brasil, né? Então, a Kátia Sartori, que faz a Voz do Brasil, ela entra logo depois de mim. Aí é um estúdio muito grande, assim, todo com espelho, assim, as pessoas passam, né? E as pessoas passam e acham que eu sou ela, eu acho o máximo, né? Apresentadora da Voz do Brasil, né? Ah, sou eu. Mas não sou eu, não, né? Eu só estou ali fazendo o meu trabalho e ela entra, claro, para apresentar a Voz do Brasil.
Oi, Adriana, meu nome é Natália. Você participa de muitos eventos internacionais, né? Queria que você mostrasse para a gente, explicasse qual que é a importância de se ter o domínio de diversos idiomas e quais idiomas é interessante ter esse domínio. Porque falam muito do inglês, mas além do inglês, o que seria interessante aí que os jornalistas soubessem?
Natália, eu vou te falar uma coisa. É assim, ó. Isso é muito sério, gente. A pergunta é a seguinte. Além do inglês, que língua você fala? Então, inglês não é mais que obrigação. Certo? Você tem que ter um inglês assim na ponta da língua, certo? Por exemplo, nós estamos há alguns anos procurando uma pessoa que fale inglês e mandarim. Se vocês souberem de alguém que fala fluente, essa pessoa tem emprego com um salário admirável, certo? Não encontramos. Então, nós tivemos um jornalista que prestou concurso, só para vocês saberem, a EBC por concurso, tá? E ele entrou no concurso, aí eu conversando com ele, ele veio para a minha equipe, e eu conversando com ele, para a gente ter uma ideia, né, da base. Ele se formou na UNB, mas ele entrou na faculdade, certo? Fez dois períodos da UNB e foi para os Estados Unidos. Conseguiu um negócio de estudo, ficou um ano e meio nos Estados Unidos. Saiu dos Estados Unidos, foi para a França. Ele trabalhou na França, nas fazendas, em troca de comida e moradia, para aprender a língua. Saindo da França, ele foi para Cuba. Ele ficou mais um ano em Cuba, aprendendo espanhol. Certo? Voltou, terminou jornalismo agora com 28 anos, super bem empregado. Né? Então, assim, é necessário outra língua? É indispensável, né? Além do inglês. Então, assim, o inglês corre atrás mesmo, porque, assim, hoje, para você... Eu conheço pessoas que estão hoje trabalhando como assessora no Banco Central, né? A entrevista de emprego é em inglês. A entrevista é em inglês, né? Poxa, você está ali do Banco Central, você está falando com gente do mundo inteiro. Então, a língua ali já é o inglês. Você não faz mais nem entrevista em português, você já faz em inglês. Você tem uma ideia das dificuldades.
Olá, Adriana, boa noite. Meu nome é Aline Oleã. Gostaria de saber, assim, que na nossa profissão, né, na sua profissão, no meio político, qual o retorno financeiro que um jornalista tem E qual, assim, o passo a passo para conseguir, por exemplo, uma vaga de estágio lá dentro? Se você tem alguma dica, se você conhece.
Olha, é muito interessante isso, porque a EBC tem concurso para estagiário, também é concurso. Então, vocês podem se inscrever, tá? Tem concurso, vagas para tudo. Tem concurso para estagiário de jornalismo, vamos supor. Você presta concurso mesmo, seríssimo, e você entra. Então, a gente tem alunos do Brasil inteiro. Param a faculdade e fazem o estágio na EBC. Muito legal. Então, esse é um acesso. E para a EBC é tudo concurso. Então, ou seja, vai ter concurso esse ano. Eu não sou concursada, porque eu fui contratada, eu tenho um cargo de confiança, porque eu fui contratada num momento extremamente necessário, que a editora do presidente Lula e a TBB, eles precisavam de uma editora com experiência, eles me contrataram. E depois disso eu fui ficando. Mas eu, por exemplo, posso ser mandado embora a qualquer momento, né? As pessoas que prestaram concurso não têm essa facilidade.
Boa noite, Adriana. Meu nome é Everton Cardoso. Queria saber como você fez para se adaptar a ser uma profissional multimídia, trabalhando tanto no rádio quanto na televisão.
Gente, isso aí é uma coisa que não sou eu. É, vocês, ó, vamos acordar. Não existe mais profissional que não é multimídia. Não existe, certo? O meu profissional, a minha jornalista, o meu jornalista, eles saem, eles fazem matéria para a Voz do Brasil, eles fazem matéria para o Jornal da NBR, eles fazem matéria para o rádio, certo? Eles já me trazem tudo pronto, certo? Como é que eu faço? Eu estou com o microfone aqui da NBR, embaixo dele já está o gravador que vai a sonora da Voz do Brasil. E aqui eu já termino, eu já faço a passagem, certo? Já gravo a passagem, já envio a passagem. Imagina um jornalista nosso, por exemplo, que está cobrindo a presidenta nos Estados Unidos. Vamos supor, se eu fosse mandar um profissional para cada área que eu atuo, eu não tenho condições de fazer isso. Então, como é que funciona isso? Ele vai, ele grava, ele já faz. A diferença é o seguinte, ele vai ter um editor para rádio e um editor para TV. Então, por exemplo, se eu sou sua editora, você vai passar o seu texto de TV comigo. E vai passar o seu texto de TV com a sua editora de rádio. E aí você vai gravar o seu off, vai me dizer o que você vai querer de sonora, e é claro, aí o seu editor vai te cortar ou não, melhorar o seu texto ou não, certo? Mas hoje não existe, se alguém falar para você que existe, esquece. Ah, eu sou apaixonada por rádio, ótimo, você vai fazer TV também. É assim mesmo, sério. E assim, você vai, eu não sei, não sabe, assim, você entrou no concurso, qual é a primeira coisa que você vai fazer na EBC? Você vai fazer um teste de vídeo. Eles vão te colocar lá e mandar você ler o TP. Certo? Não interessa. Daqui 2 meses você vai ler outra vez? Vai. Até você vai pegando o jeito. Não significa que vão te colocar no ar. Mas você já vai sendo analisada, moldada para aquilo. Então, assim, hoje é profissional multimídia mesmo. A gente tem que pensar em multimídia, a gente tem que pensar com rapidez. Como é que eu faço um texto para TV? Como é que eu faço adaptação para o rádio? E como é que eu vou escrever isso? Nem me pergunta essa parte, tá? Pula. Mas é bem isso mesmo. Você tem que aprender a ser... Olha, esse pedaço eu posso usar? Ai, não, gente, isso daqui eu vou... Entendeu? Você já tem que pensar que você tem que entregar as matérias, né? Né? Sem contar com outras dificuldades. Por exemplo, quando você vai... A presidenta teve recentemente na China e nós tivemos o Ministério das Relações Exteriores aqui, conversa com o Ministério das Relações Exteriores de lá, né? Tem todo aquele acordo, beleza, detalhe, chegamos lá, não conseguimos pôr nada no ar. Por quê? Porque é tudo bloqueado. Então, os nossos cinegrafistas, a gente tinha que fazer imagem, sair correndo, atravessar a fronteira e ir para o país vizinho, do país vizinho a gente gerava. E essas matérias eram o que o mundo tinha. Inclusive aqui, porque só a gente foi permitido, só a nossa entrada. Então, a gente tinha matéria para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Só que a gente não conseguia gerar de lá. Então, era saía correndo, gerava aquela matéria, vinha para cá e a gente punha no ar. Né? Claro que com um pequeno atraso, mas não tinha como. Não existia. Né? Então, é um outro fator.
Boa noite, Adriano. Tudo bom? Meu nome é Diego. Tenho duas perguntas para você. Como que o rádio ajudou você na sua carreira profissional? E por que a TV digital, inaugurada em 2007 no Brasil, não está frequente em todo o país?
Essa parte técnica da TV digital eu não posso te falar com clareza, mas eu acredito que ainda é, pela falta do poder aquisitivo de cada um. Porque você não pode simplesmente, gente, imagina que, olha, gente, eu vou desligar o sinal analógico, vocês não vão ter mais sinal analógico. Quem aqui tem TV digital? Quantos vocês conhecem na cidade, quantos por cento de Presidente Prudente tem TV digital? Você não pode chegar, gente, vou desligar o sinal, puf. Não existe isso, certo? Então, assim, eu, inclusive, acredito que deve haver algum plano do governo em relação a isso para facilitar que as pessoas tenham acesso aos aparelhos digitais. Só quando isso acontecer, eu acredito nessa digitalização. Ela vai acontecer, mas ela é necessária.
No que o rádio ajudou você na sua carreira profissional?
Eu acho que me ajudou a ser mais descontraída. Sabe, eu aprendi a impressão que eu tenho quando eu olho para o microfone, foi muito engraçado, porque eu trabalhei a vida inteira em TV, aquele de lapela minúsculo, né? Aí eu fui trabalhar agora, né? É um microfone desse tamanho, assim, né? E eu fiquei chocada olhando para aquilo, assim, eu não sabia se eu ia, se eu voltava, e eu via a presidente, eu sabia que ela ia entrar, a presidenta... Né? É um negócio muito grande, né? É muito, muito diferente daquilo que aquela coisa discretinha aí, né? E aí eu ficava olhando assim, aí eu falava assim, eu olhava o microfone e falava assim, tem alguém me ouvindo? Oi, tudo bem? Pois é, olá, boa noite, seja bem-vindo, você está na não, né? Não era NBR, era TV, mas no caso, Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádio do país, seja bem-vindo, a presidenta Dilma Rousseff, começa neste momento. E aí eu olhava para o microfone e imaginava que tinha alguém do outro lado, né? Então eu... pensava assim, vou pensar em tal pessoa. Aí eu falava com aquela pessoa e perdi o medo do microfone, daquela coisa imensa. Para mim, tem gente que morre de medo de câmera. Câmera, nossa, beleza, minha amigona. Mas aquele microfone daquele tamanho me assustou um horror. E eu aprendi a ser mais descontraída. Eu acho que foi uma comemoração legal, uma conquista legal do rádio.
Olá, meu nome é Amanda. Eu gostaria que você desse algumas dicas. Como a gente se destaca lá fora? Porque aqui em Presidente Prudente a gente acaba se apegando em alguns costumes do jornalismo daqui. E assim, como que a gente faz para se destacar assim, fora daqui de Prudente, fora da região?
Eu vou emendar a sua pergunta com uma outra pergunta para vocês. Alguém aqui já teve a oportunidade de abrir, por exemplo, uma pesquisa de custo de vida do IBGE? Não, né? Imaginei, eu também não. Enfim, é assim. Então, assim, por exemplo, eu, quando cheguei, né? Eu me lembro que logo que eu cheguei, o editor falou para mim assim, olha, Adriana, o IBGE tinha soltado uma pesquisa de melhoria na vida do brasileiro, né? E aí o profissional virou para mim, né? O repórter virou para mim e falou assim, olha, tem essa pesquisa aí, você tira aí para mim 45 segundos. Eu fiquei estarrecida, né? Eu olhei, eram 21 páginas de pesquisa. Como é que você tira 45 segundos de uma coisa que é completamente fora do teu meio, né? O que é importante? Que a vida do brasileiro melhorou, que a inflação diminuiu, que o aluguel diminuiu, aumentou, que a batata está mais cara, o caso do tomate, por exemplo. Quer dizer, o que você descobre? O que você vai linkar ali? Como é que você sabe o que é importante? Era um dos meus pânicos, é a área econômica. Né? Como é que você vai falar que isso aqui é o destaque? É muito complicado. Então, qual é a dica que eu dou? Abram a comecem assim. Vai ser divulgada a pesquisa do IBGE sobre isso, certo? Vejam como os jornalistas estão fazendo isso. Vejam isso na televisão, duas ou três diferentes. Vejam a mesma matéria no jornal, dois ou três pontos diferentes. O que eles linkaram? Como é que foi isso? Como é que eles trouxeram essa informação? Façam isso uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez. Depois disso, saiu a próxima pesquisa do IBGE, façam vocês. Tentem fazer. Vocês vão ver como é interessante, como coisas, assuntos ressaltam, sabe? Eles pulam. E é esse o diferencial. É você aprender o caminho. Você tem que saber como chegar lá. A coisa não cai no colo. Se você fica paradinho aqui, você vai, não sei fazer o quê, certo? Porque não vai ter espaço para você dentro do jornalismo. Você tem que arregaçar a manga mesmo e lutar. E também tem que ter uma coisa muito legal que chama... consciência do seu trabalho, se dá valor, né? Eu estive em Brasília, né? Eu mudei para Brasília sem emprego, e aí um determinado político me chamou para fazer assessoria de imprensa. E eu fui, né, fazer assessoria de imprensa dele. E aí nós fomos para a cidade dele, e aí na cidade ele estava com toda a assessoria dele, todo o pessoal, né? Era época de... não sei se política, eu não lembro, enfim, eu não me lembro. Mas ele falou para mim assim, eu já tinha ido visitar algumas dos jornais, revistas ali da região, e aí deu 5:30 da tarde, né, tinha um jornal ainda para ser visitado. Né? E eu falei, parou, gente, vamos todo mundo, vamos para o escritório, vamos voltar para o escritório. E aí, no dia seguinte, ele viu, a gente, na frente do escritório tinha um barzinho e a gente estava tomando uma Coca-Cola, 5:30 da tarde. E no dia seguinte ele abriu uma reunião conosco, todo mundo, assim, tinha, além de mim, jornalista, devia ter mais uns 3 jornalistas, e assim, uns 50 assessores, sei lá o que é aquele bom de gente, né? Equipe de trabalho dele. E ele começou a falar e que estava muito desapontado com o trabalho da nossa equipe. Que estava num bar às 5:30 da tarde. Aí vem a primeira pergunta. Vocês já foram a um jornal às 5:30 da tarde? O que acontece num jornal às 5:30 da tarde? Acabou, matou a pau. Você acha que eu vou pedir? Porque você vai lá para fazer campanha do seu... Na hora do fechamento de um jornal, gente, presta atenção. A pessoa tem que ter no mínimo bom senso, no mínimo. E ele olhou, ele falou tudo aquilo para mim, eu falei assim, ele falou isso, aí eu falei, olha, senhor fulano, né? Eu não sei com que tipo de profissional o senhor está acostumado a trabalhar, mas com certeza não é comigo, eu não trabalho mais com o senhor. Essa hora o jornal está sendo fechado, é uma falta de respeito com o outro profissional, que por sinal numa próxima vez nem vai lhe atender, porque souber que é o senhor, ele não vai mais atender, o senhor está chegando na hora de um fechamento de um jornal, isso é falta de respeito com outro profissional. E se o senhor trata os seus assessores assim, é porque realmente o senhor não conhece o nosso trabalho. Eu não trabalho para o senhor. Levantei e fui embora. Levantei e fui embora. E isso eu trabalhava para ele em Brasília. Isso foi na cidade dele, né? E aí eu voltei, estava empregada, voltei no dia seguinte, 3 dias depois que ele foi para Brasília, eu estava no escritório dele, né? Já esperando para ser demitida, claro. E aí ele me chamou e falou, olha, Adriana, se você quiser continuar comigo, certo? Até então ele não tinha aparecido em lugar nenhum. Aí ele teve página inteira no Estadão, na Folha, né? Porque a gente vai conhecendo gente, você, né? Assessoria, né? Você vai conhecendo um, conhecendo o outro. Tá. Aí ele falou, se você quiser continuar comigo, você tem que ir lá na minha cidade, na frente de todos os meus assessores e pedir desculpa, né? E eu falei, olha, doutor, eu realmente acreditei que eu pudesse fazer alguma coisa com o senhor, na sua assessoria, mas muito obrigada, eu não quero trabalhar com o senhor. E foi assim. Então, acho que a gente tem que ter postura. Postura é uma coisa importante. Tá? Eu acho bacana isso.
Eu sou Tamires Ferreira. Eu gostaria de saber, porque a assessoria ela faz suporte midiático de uma pessoa. Até onde a assessoria pode ir no que ela restringe os demais jornalistas na informação e o que ela pode, o que ela não pode? Como deve ser a assessoria ideal?
Isso depende muito da pessoa que é assessorada. Né? Então, por exemplo, existe o que eles chamam de assessoria de emergência. Então, vamos supor que você está assessorando um político e esse político cai na imprensa, algum problema, aconteceu alguma coisa, aquilo vira uma coisa louca. Então, existe assessoria especializada para isso, para ajudar na hora do problema. Existe assessoria que é só de promoção. Existem assessorias, por exemplo, se você faz assessoria para uma usina hidrelétrica, você faz contatos com as pessoas certas, você manda aquele tipo de release que você já está acostumado, a pessoa já sabe que é você. O legal, o que eu acho legal é assim, você tentar entrar em contato com aquele editor daquela área, por exemplo, a área de energia, né? Então, o cara está ali, olha, eu estou à disposição, eu tenho profissionais para isso. Oi, tudo bem? Dá uma ligadinha uma vez por mês. Olha, estou trazendo um profissional bacana aqui, ele vai poder falar sobre toda a reserva de água do país nesse momento, que existe a possibilidade de falta de chuva, de luz ou não, entendeu? Então, você manter esse contato é legal. Agora, o limite, quem vai te dar é a pessoa que você faz assessoria. Ela vai te dizer até onde você pode ir, o que você pode fazer.
Adriana, boa noite. Eu sou a Thalita e eu queria saber o seguinte de você. Você tem comentado bastante com a gente, tem enfatizado bastante que a gente tem que sair de Presidente Prudente, dessa região cômoda que a gente tem, né? De morar perto da casa dos pais, da família. E me diz, como foi essa sua decisão de sair dessa área e enfrentar o Brasil afora?
Isso foi assim, foi uma consequência da vida. Eu me divorciei, na verdade, né? E eu estava muito triste, sabe? Assim, muito triste. Aí eu falei, gente, eu não vou conseguir continuar vivendo aqui, né? Não, tem gente assim que sai de um casamento super bem. Não, eu saí de um casamento que eu amava o meu ex-marido mesmo. Então eu falei, gente, né? Ele vai reconstruir a vida dele, eu vou ficar sofrendo, vou virar aquelas velhas ranzins, aquela coisa, assim. Falei, não sirvo para isso. Vou embora daqui. E aí, eu tive convite da TV Bandeirantes para ir para São Paulo. E São Paulo, assim, eu adoro ir para passear, né? São Paulo, você precisa ser jovem. Para ir para São Paulo, não dou mais conta, né? Falei, vou para Brasília. Eu pensei assim, onde meus filhos poderiam ter alternativas de trabalho, né? São Paulo já está muito saturado. Rio de Janeiro está muito saturado. Eu vou para Brasília, porque eu acho que Brasília é um lugar que está em crescimento, vai continuar crescendo, e tem todo o norte e nordeste do país. Pelo menos estou no meio do país, né? Mais próximo dos meus filhos. E fui. Aí eu arregacei as mangas e falei, eu vou. E como eu entrei naquele primeiro momento no estúdio ao vivo, eu bati o pé e entrei. E eu bati o pé e eu fui. E eu cheguei, gente. Eu acho que cada um tem chance de chegar.
Oi, Adriana, eu sou o Jonas Lee, tudo bem? Eu gostaria de saber se esse programa que você faz com a Dilma, essa apresentação, isso é ao vivo ou é editado depois? Ela que decide o que pode ir, algum corte, é você?
Não, isso é muito interessante até para que vocês saibam disso, gente. Tudo que a NBR põe no ar é ao vivo e não tem corte, né? Então, acontecia, por exemplo, aquelas coisas do presidente Lula falar palavras que não existiam, né? Tudo isso você podia ver e você pode até hoje ver na NBR. Nunca é cortado. Tudo é ao vivo, né? Então, outro dia a presidenta usou, a gente fez uma... ela lançou alguma coisa do PAC para pessoas com deficiência, né? E ela usou a palavra portadores de deficiência. E ela foi vaiada. Né? Os portadores, abre aspas, né? Sentiram, né? Ofendidos. E eles vaiaram ela. Né? E ela imediatamente se corrigiu. E a gente pôs aquilo na íntegra. E funciona assim. Então, como é que funciona? Eu entro, falo o evento, o que vai acontecer. Interrompemos a programação. A presidenta Dilma Rousseff participa agora do lançamento do PAC 2, do setor energético, sei lá, né? Ou qualquer coisa que ela esteja fazendo naquele momento. E corto para ela, aí entra todo, a gente põe todo o começo, né? Então fala primeiro o prefeito daquela cidade, depois fala o governador, depois não, primeiro o ministro, aí fala outro ministro, aí fala o governador e depois a presidenta, né? Ela sempre fala nos eventos, difícil o evento que ela não fala, né? Porque se ela se desloca até lá, né? O que ela vai fazer lá se ela não falar? Ela tem que falar, né? As pessoas vão lá para ver a presidenta. Então, tudo é ao vivo, tudo. Aí terminando isso, ela termina de falar, porque hoje eu já sei até quando ela vai respirar, porque eu presto atenção em todos os movimentos dela, eu sei todas as deixas dela, eu sei quando ela está terminando o discurso, eu já falo, pessoal, atento, todo mundo ligado, ela vai terminar. Não dá 2 minutos, ela encerra. Difícil, assim, de 100 vezes eu erro uma, não estou brincando, assim, de tão acostumado que você está... Na reação das pessoas, no movimento da pessoa, né? Então, realmente a gente fica muito atento. E aí, como é que funciona isso? Termina isso, eu estou no meu laptop, no estúdio, a presidenta começa a falar e eu começo já a redigir o que ela está falando. E já vou atualizando o meu TP, Aí o que eu faço? Eu encerro, você acompanhou, a presidenta Dilma Rousseff, nananana. Isso é para vocês verem o nível de confiança que é necessário entre a pessoa que está lá dentro e o editor-chefe. Porque eu não estou esperando o editor escrever para mim, eu estou escrevendo o que a presidenta está falando. E qualquer dúvida, eu estou o tempo inteiro consultando qual o número que ela falou. É isso mesmo? É isso aqui? Porque ela fala, a gente também não tem. Porque a gente tem pré-releasing do que os ministros vão fazer. Os ministros vão anunciar tal coisa. Então, eles dão a matéria para todos os jornalistas que estão ali. A presidenta não, ninguém tem isso. A gente não tem, nem a gente tem esse privilégio. Então, aquilo é na hora. Quanto foi liberado? 250 milhões de reais. Não sei o que lá. Então, aí eu já vou fazendo o texto. Aí eu termino, eu atualizo o TP, ela para de falar, eu atualizei o TP. E você acompanhou a presidenta Dilma Rousseff, que acaba de lançar o plano, não sei o que lá. E aí começa a subir o TP com o texto que eu escrevi. Nesse meio, a gente já tem dois editores, né, que... A primeira fala de impacto da presidenta, do plano que ela lançou, ele já tira aquele pedaço. Aí ele escreve a cabeça. E em seu discurso, a presidenta falou isso. Aí eles, eu já chamo esse VT. E aí aparece, roda o VT com aquele pedacinho do discurso da presidenta. E também a presidenta falou isso, isso, isso. Vem outro pedacinho. E aí eu encerro, né, o programa, né, o evento que a gente está falando, continue na NBR e a TV do governo federal. E sai do ar. Então, é ao vivo mesmo. Qual é a dificuldade disso, gente? Por exemplo, já aconteceu da gente... Você abriu a rede, você entrou, você está na rede. Então, você nunca sabe o que vai acontecer. Se a presidenta vai entrar naquele momento, se ela... Já aconteceu, por exemplo, comigo, dela... A presidenta está subindo no palco, a gente abre, começa a transmitir ao vivo, e ela para e vai cumprimentar um, vai cumprimentar outro. E daí? A televisão está no ar, você precisa de off, você precisa falar. Certo? Então, aí você começa, então, a presidenta Dilma Rousseff já esteve hoje de manhã no evento fulano de tal, entregou e vai contando história até o evento começar. Isso pode demorar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 21 minutos.
Aí nesse meio mesmo, aí ao vivo, assim, Adriana, já aconteceu algum erro, alguma coisa? Você já contou alguns, mas é uma coisa grave, assim, que gerou alguma outra...
aconteceu uma coisa comigo assim, eu nem conto, porque estou contando para vocês, tá? Esse é segredo, fui eu. Foi muito engraçado isso. O presidente Lula, né? Já era época de eleição, não, né, vocês sabem, né? Época eleitoral não pode falar em política, né? Nem a gente, né? Então, ou seja, o presidente não pode fazer campanha política, né, para outra pessoa. E o presidente Lula fazia campanha política para Dilma, acho que todo mundo percebeu, né? Ele falava no meio do discurso da presidenta. E aí houve uma autorização de que a hora que o presidente começasse a falar da Dilma, era para eu entrar no ar e começar a falar sobre o evento que ele estava falando. E eu falava, meu Deus do céu, ele não vai falar, ele não vai falar, ele não vai falar. E ainda eu perguntei para o meu editor, para o meu chefe, eu vou entrar mesmo em cima do presidente? Tem certeza que eu vou entrar? Não, você vai entrar em cima do presidente. Não, mas confirma aí se eu vou entrar mesmo, tem certeza? Eu falo, gente, eu vou entrar em cima do presidente, na fala do presidente. E aí é para você entrar. E aí, ai meu Deus do céu, era lançamento de um navio, o primeiro navio que a gente estava fazendo de transporte de combustível. Eu, senhor! E aí eu fiz um off imenso contando a história inteira do coisa, mas não deu outra. 3 minutos depois, porque a Dilma e eu, você acompanha. Então, esse navio foi fabricado. E aí o pessoal escutando o presidente Lula. E aí, quando ele parou de falar, ele me deu o sinal. Aí eu voltamos ao vivo para a cerimônia, e aí o presidente continuou falando. Bom, não precisa dizer que acabou o vivo, certo? Todos, se vocês procurarem, vocês vão ver isso. Todos os sites vão falar da jornalista que entrou falando em cima do presidente. E aí eu tô chegando na redação, assim, toco o telefone. Ai, quem é a jornalista que entrou falando assim? Ah, não sei não. E desliguei o telefone. Falei, se alguém falar que fui eu, mato. Então, mas olha a minha situação, entendeu? É complicadíssimo, né? Então, assim, olha, gente, eu fui notícia no Brasil inteiro. Olha que máximo isso.
E ele perguntou depois?
Não. Eu fiquei morrendo de medo, morrendo de medo. Mas ninguém falou nada, não. Deu tudo certo e pronto.
Oi, Adriana, meu nome é Elaine. Eu gostaria de saber de você como que era a sua postura durante a faculdade. Como você era como aluna e se você imaginava que você poderia chegar onde você chegou hoje.
Ah, acho que essa pergunta é melhor para o Homero, né, que foi meu professor. Né? Eu não sei, né, Homero, eu era uma aluna aplicada, muito obrigada. Mas eu sempre gostei muito de... Eu acho que assim... Eu estava chegando aqui, eu encontrei, passou por mim um aluno que, óbvio, não me conhecia, né, porque eu sou de outra geração, e esse aluno falou assim, comunicação é vida. Aí eu vim subindo e pensando naquilo. Ele tem razão no que ele falou, comunicação é vida, né? E a vida se transforma, se recicla, a sua meta, a sua... Gente, quem não se comunica... Ah, muito bem. De novo? Faz o quê?
Se estrumbica.
Se estrumbica. E é a verdade mesmo. Então, isso é comunicação. Sejam, aproveitem a universidade. Isso eu acho muito fantástico, assim. Eu falei hoje com o Mancuso para vocês, e, assim, como sugestão que vocês tivessem aqui na faculdade. Não sei se vocês têm, tá? Às vezes vocês já têm, tá? Tá fora da minha grade. Mas, assim, que vocês tivessem aula para saber o que, que é. Não precisa nem ser cobrado em prova. Mas que você pudesse saber o que é uma PEC, o que é uma lei de diretrizes orçamentárias, por que ela tem que ser aprovada em tal data, para que você, pelo menos, saia sabendo alguma coisa de política. Certo? Para que você não tenha que passar pela situação que eu passei. Então, assim, se vocês tiverem isso, explorem a faculdade. Se a faculdade falar assim, não dá para fazer isso, dá sim. O Vicchiati queria me matar, que era o nosso diretor na época, eu era terrível, eu vivia exigindo, eu queria que a faculdade fizesse, eu ia atrás, e como não tem? Tem sim, nós queremos, tem que ter, e eu preciso disso. Eu acho que isso é universitário, é você buscar, porque lá fora ninguém te perdoa, não. Se você teve ou não teve aqui, é um problema seu. Agora, ter aqui dentro depende de cada um de vocês. E a universidade pode oferecer isso para vocês, tem potencial, e todas as vezes, está aqui o Homero, que não me deixa mentir, que eu fui lá brigar com o diretor, e foram muitas, todas as vezes nós conseguimos, tudo a gente conseguia. Brigava e tinha, e muita coisa, e tanto, e particularmente nós fomos a primeira turma de jornalismo a tirar A no provão, foi a minha turma.
Boa noite, Adriana. Meu nome é Laís e eu gostaria de saber como funciona a produção das pautas. Se é baseado na agenda, como é que funciona?
No caso da NBR, né? A gente trabalha em função da Presidenta da República e dos ministros. Então, assim, vamos supor que o Ministério da Cultura aumentou alguma coisa em relação ao número de vagas nas universidades. A gente tem coletiva dele, então a gente já manda o pessoal, a nossa equipe já vai, já monta, a gente já sabe. Então, aí nesse momento o que acontece? Os jornalistas estão todos reunidos, todos foram comunicados, todos se reúnem. E ali, isso foi um progresso que nós tivemos. Antes era assim, o ministro ia falar, todo mundo enfiava o microfone na cara dele, tipo quebra-queixo, né? Aquela coisa assim. Até um dia que acertou o ministro ficou bravo, jogou tudo no chão e, né? Então, hoje nós já conseguimos fazer diferente. Hoje a gente vai para os ministérios, então o ministro expõe, o ministro, os assessores expõem o plano, e depois disso, os repórteres se identificam nos microfones e fazem suas perguntas e o ministro responde. Depois disso, se o ministro quiser fazer quebra-queixo, ele faz, senão ele levanta e vai embora.
Você falou um pouquinho sobre o seu trabalho antes de ser jornalista e depois que você se formou, você viu que era necessário ter essa formação. Como você acha a gente, estando numa universidade, a gente tem acesso, a gente compartilha o mesmo prédio em diversas áreas que tratam de coisas totalmente diferentes. Como você acha que a gente deveria se portar para, pelo menos, extrair um pouco dessas outras áreas que estão do nosso lado, mas às vezes a gente nem se conversa, não tem o mínimo de interesse? Que acho que, como jornalista, a gente devia extrair de uma outra área que está ali do nosso lado o tempo durante 4 anos e a gente não aborda?
Olha, eu vou dar uma sugestão para vocês. Eu acho que, assim, vocês, enquanto equipe, vamos fazer uma matéria sobre suíno multimídia. Vamos fazer uma matéria sobre direito constitucional multimídia. Vamos fazer uma matéria sobre implante dentário multimídia. Então, ou seja, você vai ter um momento, a importância. Aí o que vocês vão fazer? Vocês selecionam temas de todas as faculdades, de todos os cursos, os mais diferentes temas, e começam a rodar isso entre vocês. Vocês vão ter material para todos os laboratórios de vocês, vocês vão ter autocorreção, um pode corrigir o outro, um pode sugerir. Quer dizer, vocês têm muita coisa para fazer que sai da mesmice, entendeu? E pode servir de informação. Porque hoje eu fico pensando, rádio chega em lugares que a gente fala assim, muita gente fala, eu nunca escutei a Voz do Brasil. Vocês não têm noção da quantidade de gente que escuta a Voz do Brasil. É uma coisa louca aonde a Voz do Brasil chega. Então, por que, que chega? Porque chega a lugares difíceis. Então, é uma oportunidade fantástica. Você vê, eu tenho um repórter que viaja o mundo inteiro com a presidenta. E fala para mim, Adriana, eu chego no interiorzão do Nordeste lá, e aí eu falo o meu nome e a pessoa fala assim, mas você não é repórter da Voz do Brasil? Da Voz do Brasil.
Boa noite, meu nome é Robson. É muito recíproco ver as dificuldades que você tem para trabalhar para o governo, né? Qual a maior dificuldade que você encontra hoje?
Para trabalhar para o governo?
Isso.
Olha, para falar a verdade, não tenho. Assim, a estrutura é muito bem feita. Assim. O que a gente tem de dificuldade, assim, quando você... vamos supor, são dificuldades de logística, né? Às vezes, por exemplo, a presidenta vai inaugurar alguma coisa em tal lugar, você manda todo o esquadrão para lá, né? Todo o equipamento, tudo, chove 3 dias, o carro não consegue chegar e a presidenta chegou. Entendeu? Então são dificuldades de logística. Você não consegue levar o link até lá. Então, essa é uma dificuldade. E em outros países também a gente tem, às vezes, essa dificuldade de chegar.
Adriana, vou ter que fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se os outros jornalistas, por exemplo, da TV aberta, das outras emissoras, procuram vocês que trabalham no governo mais perto da Dilma e dos ministros para tentar pegar informações em off, para acrescentar na matéria deles.
Quando você está no chiqueirinho, todo mundo troca informação com todo mundo. E aquela informação todo mundo tem normalmente, né? A não ser quando é evento da presidenta, que aí ela... Por exemplo, existe uma previsão, né? Mas ela sempre dá uma deixa final, ela sempre dá algo a mais nos programas, ela sempre vai anunciar alguma coisa. Tanto que, assim, nenhum ministro quer falar com a gente antes da presidenta falar, porque certamente ela vai falar alguma coisa a mais e eles não vão antecipar. Então, assim, existe, assim, a troca de informação, mas é tudo muito claro, é tudo muito escrito, muito divulgado, assinado, documentado. Então, assim, essa parte que a gente cobre da presidência é tudo muito claro. Não tem... assim, doou tanto para o PAC, foram tantas máquinas para tal lugar, abriu tanto de dinheiro para fazer o canal que liga fulano de tal a fulano de tal, entendeu? Então tá ali. Depois tem todo o processo de como aquela região vai aplicar aquele dinheiro. Não é essa a nossa área. Nossa área é do trabalho da presidenta Dilma Rousseff e dos ministros.
Adriana, em nome dos alunos do 5º Termo de Jornalismo e da FACOP, a gente agradece a sua presença e essas dicas valiosas que você deu pra gente, tá? Muito obrigada.
Olha, gente, foi um prazer inenarrável estar com vocês. É muito bom mesmo ver, assim, esse brilhozinho no olho de todo mundo, assim, olhando. Ai, meu Deus, né? Eu tô fazendo jornalismo, eu posso chegar lá. Vocês podem, cada um de vocês. Vocês podem mesmo, acreditem nisso. Só que não acreditem que vai cair no colo, porque não cai mesmo, tá? Então eu, com 3 filhos, arregacei minha manga e fui buscar um lugar ao sol. Então, se vocês não têm filho, estão recém-formados, o que é que estão pensando ainda, né? E quando eu falei assim, olha, para não pensar em Prudente, pelo amor de Deus, gente, não é que eu tô falando mal de Prudente, não, eu adoro, nasci aqui, tá? Mas é que a gente tem que ganhar o mundo. Jornalismo é isso. É ver o mundo, aprender o mundo, sentir como as pessoas sentem o mundo e você conseguir passar o que elas sentem, né? O que eu sinto é uma coisa, né? Mas eu não estou sendo paga para dizer o que eu sinto. Eu estou sendo paga para retratar, para contar, para passar essa história. É o que eu penso hoje. Hoje eu penso assim, gente, eu estou relatando a história do governo Dilma Rousseff. Né? Então, da presidenta Dilma, eu estou contando a história de como ela faz isso daí. Então, um dia isso vai ser história. Né? E eu participei disso. Muito obrigada por todos.
Obrigada. Acabamos de ouvir a jornalista Adriana Corral Takassi, da NBR, TV do Governo Federal. A apresentação foi de Érica Neves, com alunos do 5º Termo de Jornalismo, edição eletrônica de Gersimar Gomes e coordenação do professor Homero Ferreira. Obrigada pela atenção e até o próximo programa Frente a Frente.
WRF apresentou Frente a Frente.